Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. A pergunta que as pessoas querem saber, desde logo, é o que é isso da economia comportamental? Sendo que tu lhe dás um outro nome, tu dizes que não é bem isso.
Exato. Sim, não é bem isso, basicamente porque o que nós vamos falar durante este programa é de psicologia, e nomeadamente de uma área da psicologia em particular, que é a psicologia do julgamento e tomada de decisão humana. Mas realmente o que tornou esta área de conhecimento tão relevante e provocou uma transformação tão grande na sociedade e na forma como olhamos para tantas coisas na sociedade foi a emergência de um campo específico da economia, que é a economia comportamental. E basicamente esta economia o que faz é importar, digamos assim, insights, evidências da psicologia, da tomada de decisão, para explicar fenómenos económicos, para explicar o comportamento económico.
Bom, há um exemplo muito conhecido, sobretudo para o sexo masculino, que é a quando do uso dos urinóis, se nos colocarem uma mosca, não é uma mosca, é um símbolo de uma mosca no urinol, é certo que os homens é para ali que vão urinar, ou o seu jato urinário é para ali que se encaminhará.
Exato.
Explica bem.
Pronto, o exemplo dos urinóis do aeroporto de Schiphol, em Amsterdão, que foi aí que esta intervenção foi aplicada pela primeira vez, tornou-se um pouco a bandeira, vá lá, desta tecnologia, ou desta abordagem. Pronto, porque realmente capta a atenção das pessoas e tornou-se um dos exemplos mais conhecidos. E basicamente o que faz é, através de explorar, vá lá, um mecanismo evolutivo do ser humano, em que tendemos quando vemos um alvo, tendemos a prestar atenção ao alvo e a tentar acertar no alvo. E pronto, utilizando esse mecanismo, permite diminuir a quantidade de urina que os homens colocam fora do urinol nas casas de banho masculinas.
Sobretudo quando estão bêbados, não é? Pode eventualmente acontecer. Então, mas espera, temos o exemplo do urinol, dá-nos outros exemplos. Por exemplo, há um que tem a ver com o pão quando barrado com manteiga.
Barrado com...
Como é que é?
Como assim?
Há um exemplo que tem pão. Se calhar não tem nada a ver com barrar com manteiga. O que é que eu li? Já não sei o que é que eu li. Sim.
Okay. Não, mas o que eu podia, se calhar, era aproveitar este exemplo do urinol para explicar um pouco o que é isto do nudging, não é?
Nudging, é assim
exato,
que se diz.
Que é o termo, o conceito internacional. Ou seja, vamos imaginar aqui, imagina que tu aqui na RTP, os administradores aqui da RTP começavam a perceber que tinham demasiados gastos com...
Comigo?
Com as casas de banho, nomeadamente as casas de banho masculinas.
Outra vez, as casas de banho
sim,
e as masculinas.
Utilizar o exemplo do urinol para explicar o conceito antes de irmos a mais exemplos. Pronto, então os administradores aqui da RTP percebiam-se que estavam a gastar muito, muito dinheiro em produtos de limpeza. E então, imagina, contratavam consultores ou especialistas para tentar resolver essa situação. E se falassem, por exemplo, com um economista ortodoxo, não é? A solução que ele iria propor, provavelmente, os economistas olham sempre para os incentivos, não é? Tipo, quando temos um martelo na mão, todos os problemas são pregos, costuma-se dizer. E então, se calhar, provavelmente, o que eles iam propor imediatamente era: vamos privatizar as casas de banho da RTP. Ou seja, vamos alterar os incentivos utilizados na gestão das casas de banho. Vamos pôr uma empresa privada que vai gerir as casas de banho. As pessoas, quando têm que ir às casas de banho, as pessoas vão ser desincentivadas a ir às casas de banho, vão ter que pagar para ir às casas de banho, e vai haver uma empresa privada que tem um incentivo para gerir e para obter um lucro da gestão das casas de banho. Sim. Isto seria a abordagem clássica de um economista baseado em incentivos financeiros. Agora imagina que falavas com um teólogo, por exemplo, ou um psicólogo. Se calhar a abordagem iria ser um pouco diferente, não iria ser tanto nos incentivos financeiros, mas iria ser mais atuar junto das crenças. O teólogo até podia criar um mandamento: não urinarás fora do urinol. Uhum. O psicólogo poderia tentar convencer as pessoas, fazer um workshop ou uma ação de formação sobre a importância de não urinar fora do urinol. Mas, na verdade, estas duas correntes de pensamento, chamamos-lhe assim, o que elas estariam a fazer, estariam a atuar no sistema deliberativo, no sistema racional, no sistema reflexivo do ser humano. E, na verdade, muitas vezes, essa abordagem é ineficaz. Porque a maior parte das decisões que nós tomamos no nosso dia-a-dia, e tomamos muitas, está estimado que nós, ao longo do dia, tomamos cerca de 30 mil decisões durante um dia inteiro.
30 mil?
30 mil decisões. Ah. E uma decisão pode ser uma coisa muito pequena, como tu acordares de manhã e decidires onde é que vais procurar pelos chinelos ou uma coisa assim.
Mesmo assim, 30 mil decisões.
Sim, sim, é o valor estimado. Mas pronto, adiante. O que estas duas correntes de pensamento, onde elas estão a atuar, é nesse sistema deliberativo e racional do ser humano. Sim. E a verdade é que, na maior parte das vezes, nós tomamos decisões de uma forma automática e muitas vezes sem termos consciência dessas decisões. E é aí que entra a ciência comportamental, ou a economia comportamental, como lhe queremos chamar, que vai atuar junto desse sistema automático através da mosca, do autoclante da mosca, que é colocado no urinol e que, de uma forma automática, vai influenciar o comportamento das pessoas. E estas intervenções, chamadas nudges, funcionam, a maior parte das vezes, assim, através de pequenas alterações no contexto da decisão, chamadas nano-intervenções, em que há uma ligeira alteração que muitas vezes até é quase imperceptível pelo decisor, mas que vai influenciar de forma consistente e previsível o comportamento das pessoas.
Ora, para as pessoas que nos estão a ouvir neste exato momento, saibam que estamos a falar com aquele que poderá ser claramente o líder deste como é que podemos chamar isto? Comportamento. O que é o nudging? O nudging Portugal?
O Nudge Portugal é algo que está a ser criado.
Nudge Portugal, assim.
Nudge Portugal, exato. Temos já um website, que é o nudgeportugal.com. Que eu chamaria-lhe um think tank. Ainda não tem uma personalidade jurídica e nem tão pouco financeira. Mas que o objetivo principal é promover este conhecimento, promover esta área de atividade, de intervenção em Portugal, dar a conhecê-la e desenvolver intervenções em conjunto com entidades públicas e privadas de modificação comportamental, chamamos assim.
Ora, para as pessoas que ainda não perceberam nada daquilo que estamos a dizer, ou para aquelas que já entenderam e são por isso muito, muito espertas, liguem 707-200-330 e falem-nos sobre o que acham ou não acham sobre o tema de hoje. Edição da Prova Oral. Estamos a falar sobre economia comportamental.
Psicologia. Informação. Pedagogia.
Final de tarde. Horário nobre.
Alô? Espaço e... irrepetível.
Choros, segredos e curiosidades.
A prova oral, sim, o número é este, é o 707-200-330 e o convidado chama-se Diogo. Diogo, que veio aqui falar sobre o Nuts. Há de resto um site, nutsportugal.com. Estamos a falar sobre comportamentos e a forma como poderemos melhorá-los e até, de certa forma, viciá-los, não? Condicioná-los.
Pronto, basicamente o nosso comportamento está sempre para ser condicionado, não é? Tipo, negar isso é como negar a força da gravidade ou os campos eletromagnéticos, não é? Tipo, nós estamos permanentemente a ser influenciados por tudo o que nos rodeia, muitas vezes sem ter consciência disso. Agora, o que tem vindo a acontecer ao longo das últimas três décadas é que tem vindo a ser desenvolvida muita investigação que permite compreender e prever, compreender essa influência e prever o comportamento das pessoas de acordo com a compreensão do contexto. Ou seja, o comportamento começou não só a ser explicado, mas também a poder ser previsto.
Ok. Dá-me mais exemplos.
Exato, mais exemplos.
Eu acredito que pronto, as pessoas que estão a ouvir o programa neste momento ainda não perceberam.
Exato,
bem,
claro. Mas
perceberam? Agora estou a falar só para as pessoas do Facebook. A pergunta que eu faço é: pessoas do Facebook que estão a ouvir este programa e a vê-lo também, já perceberam alguma coisa ou não? E se perceberam, o que é que perceberam? Alguém diz alguma coisa? Será que estão a responder?
Olá.
Ok, estão a dizer olá e abraços. É isso que eles têm a dizer em relação a esta pergunta que eu coloco.
Claro.
Ok, vamos a exemplos.
Exato. Através de exemplos é sempre mais fácil. Eu quis um pouco também dar um enquadramento inicial. Mas, por exemplo, imagina uma coisa que falamos no teu programa que tem a ver com a utilização de copos, do design dos copos para regular a quantidade de líquido que as pessoas ingerem.
Sim.
Ou seja, há um estudo muito interessante de um professor chamado Brian Wanzig, da Universidade de Cornell, que ele demonstrou que se tu utilizas copos altos e estreitos, as pessoas servem-se, em média, menos 25% a 30% de líquido, seja ele qual for, do que se utilizar os copos largos e baixos.
Olha, e são bons copos para usar ali na albufeira, quando se juntam os ingleses, não é? Uma boa tática.
Exato.
Para que bebam menos.
Exato. Se tu fores o dono do bar, podes ter interesse em que eles pensem que estão a beber mais do que na realidade estão. Mas pronto, isto é um exemplo de como o contexto, ou seja, neste caso o copo que tu utilizas para beber, vai influenciar o julgamento da quantidade que tu estás a ingerir. Porquê? Porque tu vais estar a substituir volume por altura. Ou seja, tu pensas que o copo em que o líquido está mais alto tem mais volume do que o copo em que o líquido está mais baixo. Tu substituís a resposta em qual é o volume do copo por qual é a altura do copo.
Os nutricionistas também dizem muito isso, que devemos comer sempre as refeições em pratos pequenos para termos uma menor quantidade de comida. e assim comermos menos.
Exato, exato. Isso também é outra evidência nesta área, que quando tu utilizas pratos mais pequenos, a mesma quantidade de comida parece maior, e então tu vais ter tendencialmente consumir menos comida do que se usares um prato maior, porque a comida vai parecer menor.
Ora, cá está. Não esqueçam a linha 777-200-330. Já temos duas chamadas. A primeira é do Luís Martínez. É da Nova School of Business and Economics.
É um bom convidado.
E é um bom convidado, dizes?
Sim, é um, bom é um dos meus convidados. Ele é professor nas cadeiras de julgamento e tomada de decisão e comportamento do consumidor. E julgamento e tomada de decisão é a base teórica do nudging. Ah,
já agora, assim. Deixa-me perguntar já. Obrigado, Luís, pela tua intervenção e por teres aceito o convite para falares aqui no programa. A pergunta que eu te faço é justamente esta. De que forma é que nós podemos prever o comportamento dos que nos rodeiam?
Olá, Alvin, boa tarde. Olá, Diogo. Olá. Obrigado pelo convite e é um prazer estar a participar no teu programa.
Também.
A questão do nudging e da economia comportamental e da ciência comportamental toca as fronteiras entre várias áreas científicas. E a questão da previsão, que é de facto um dos grandes objetivos dos académicos, não é? Fazerem previsões sobre o futuro, tem que ser encarada com alguma cautela, porque nem sempre é possível fazer previsões que sejam realmente como é que eu hei de dizer, que se vão de facto confirmar, porque nós estamos a falar de ciências sociais, não é? Portanto, quer a economia, quer a psicologia, são ciências sociais, e mesmo quem tem uma abordagem mais clássica ou mais alternativa, digamos assim, pondo as coisas em termos simples, nunca estamos a falar de física nem de ciências ditas exatas. Portanto, a previsão tem sempre uma grande margem para falhar. No entanto, estas intervenções, que o Diogo já deu alguns exemplos, podem ser testadas. E ao serem testadas, conseguimos ver se de facto existe algum efeito. Estava a falar do exemplo mais uma vez do urinol, não é? É muito fácil medir se esse tipo de intervenções tem algum efeito ou não. Mas noutros casos não é assim tão fácil fazer previsões quando estamos a falar de variáveis psicológicas.
Dá-nos outros exemplos.
Há vários exemplos nesta... Por exemplo, um caso muito, muito falado aqui nas escolas de gestão é que a classe dos gestores e dos economistas é muito afetada, entre aspas, pelo que se chama um otimismo enviesado, ou seja, são claramente overconfident. Isto porquê? Porque o mecanismo psicológico do sucesso, o sucesso normalmente gera sucesso, e portanto as pessoas que tiveram sucesso no passado normalmente pensam que também vão ser bem-sucedidas no futuro. E às vezes isso é responsável por algumas más decisões nas empresas. Exatamente porque as pessoas têm níveis de confiança acima do que se calhar seria expectável, ou comparando com os padrões médios da população. Mas com isto, não, obviamente, não estou a dizer que devemos decrescer os níveis de confiança dos gestores. Só estou a dizer que há aqui alguns mecanismos psicológicos que podem afetar as decisões.
Ora, deixa-me ler aqui algumas opiniões que, entretanto, nos chegam através do Facebook. Alguém diz aqui: seria bom é que o nudging fosse utilizado em bons exemplos, como o dos urinóis, ao invés de induzir as pessoas em erro no consumo, como o exemplo dos copos. Será manipulação humana? Já agora, está aí alguma dificuldade de expressão do convidado. A parte da mosca, que toda a gente percebeu, eu próprio já foguei algumas. Espera, quantos litros de água se gastam para produzir 1 kg de farinha de milho, por exemplo? Ou 1 kg de arroz? Economia comportamental para poupar meio litro de água? Não entendo. Aqui o Daniel Rocha diz que percebeu tudo. Qual é a dúvida? Pergunta. Qual é a dúvida?
A Filipa Garrido diz: uma abordagem outside of the box, aplicada à economia. Nada, ninguém, há pessoas aqui que não estão a perceber nada. Está complicado, népias. Deixa-me cá ver. Há aqui uma opinião de alguém. Onde é que estava? Exatamente. Sou só eu que acho que vamos adormecer todos antes do fim da emissão. Se bem que agora, sem som, a coisa esteja a ficar mais interessante, diz o Filipe Costa Pinto. Este tema está a ser bastante fraturante. Eu sabia antes de trazer aqui, mas nós vamos ganhar, nós vamos conquistar, claro, vamos conquistar, claro, as pessoas. Isto é o início.
Começamos por baixo para acabar por cima.
Sim, sim, tenho a certeza. Diz o Rafael Almeida: este tema não vai contribuir para os momentos de ouro. Nós vamos surpreendê-los. Ora bem, continuamos de resto com o Luís Martínez em linha. Talvez não saibas, Luís, mas nós já há pouco mostramos aqui a tua cara, para que as pessoas que estão a acompanhar a emissão através do Facebook possam justamente saber quem tu és. Mostramos a tua barba, verdade, Luís?
Obrigado. Acho que é bom projetar a imagem.
Luís, de que forma é que nós, na nossa vida, podemos usar o Nudge?
Há aqui, se calhar, uma questão que é importante frisar antes de dar mais exemplos, porque, lá está, isto é um tema bastante, eu não diria fraturante, mas é um tema diferente. E é, de facto, difícil
passar a mensagem. E não é um tema fácil, não é?
De facto, é difícil passar a mensagem, mas, sim, conceptualmente, o que nós estamos a falar é óbvio que o conteúdo científico que já existe permite fazer intervenções e permite resolver problemas. A diferença do nudging e da economia comportamental é que têm em muita atenção os nossos enviesamentos cognitivos. Ou seja, normalmente, nós, quando estamos a resolver um problema em economia, nós pensamos na maximização, na otimização, portanto, nos modelos ótimos. E muitas vezes isso não é possível de aplicar na prática. Condições. Aliás, um caso muito importante no comportamento do consumidor, que é uma área que se estuda em gestão, é, portanto, o comportamento impulsivo. Porque é que nós, eventualmente, imagina que começas uma dieta e porque é que vais comer um chocolate ao fim do dia? Porque provavelmente a atração do chocolate foi mais forte do que a tua decisão de iniciares a dieta. E então vais-te sentir culpado, mas provavelmente o chocolate teve um peso. Tu vais a passar no supermercado e olhas para a embalagem. Ok, também me apetece comer o chocolate e se calhar vou comer o chocolate. Listo. Consegues resistir ou não consegues resistir? Esta forma, a forma real dos consumidores, com as suas inconsistências, com os seus erros de avaliação, é tida em conta no nudging em maior quantidade, digamos assim, do que nas teorias clássicas ou nas abordagens mais clássicas.
Luís, deixa-me aqui colocar um outro ouvinte. Não queria que desligasses, entretanto, a tua, sim, chamada. Já me despeço de ti. Deixa-me perceber o que é que o Ricardo Henriques quer falar.
Queres falar sobre enviesamento, disse mal.
Enviesamento,
assim é que é. Inconsciente, é isso? Ricardo.
Exatamente. Boa tarde.
Ok, olá, boa tarde. Então,
antes de mais, parabéns por esta iniciativa do Nudge. De facto, este é um tema que...
Já conhecias?
Eu não conhecia este tema em concreto, mas tenho seguido muito no propósito dos temas de liderança nas organizações esta questão e, portanto, já tenho algum treino nesta área. E, de facto, tenho chegado a uma série de conclusões interessantes que queria partilhar convosco. De facto, este tema do enviesamento inconsciente, daquilo que eu já percebi, e, de certa forma, vocês estavam agora aí a falar, também tem muito que ver com um conjunto de padrões que nós, ao longo da vida, ao longo do nosso crescimento, do ponto de vista pessoal, académico, profissional, vamos tendo. E estes enviesamentos, às vezes, até são notórios, por exemplo, em coisas tão simples quanto, vamos imaginar, homens, por exemplo, que só contratam homens para a sua equipa, por exemplo. Ou seja, eles não se apercebem, mas na prática têm aqui um enviesamento inconsciente.
Exato.
Que vai ter impacto do ponto de vista da gestão.
Sim, sim. Isso é o chamado gender bias. Exato.
Este é um exemplo. Vou dar outro exemplo interessante, que é, por exemplo, as primeiras versões em que incorporaram no telemóvel a funcionalidade de filmar, na prática, os destros tinham um problema com quando rodavam o ecrã. Porquê? Porque o telemóvel só estava concebido para quem utiliza a mão direita. Portanto, são este tipo. E na prática, depois a indústria teve que se adaptar. Ok? Porque não se pensou nesta questão da diferença. Mas uma coisa que eu queria partilhar convosco, até porque no outro dia se falou também nos temas de liderança, e esta parte é que eu acho que é muito interessante, é que este enviesamento inconsciente neste momento, e eu tenho 40 anos e faço gestão de equipas, tem que ser muito bem treinado, sobretudo para nós sabermos lidar com os millennials e com estas pessoas que entretanto estão agora, digamos, a chegar ao mercado e que de facto têm uma abordagem completamente diferente de trabalho e questionam as coisas de uma forma diferente. Um exemplo disto que eu queria partilhar convosco é, por exemplo, a forma como um gestor que fez um percurso e valorizou, por exemplo, a aquisição de um carro, a aquisição de uma casa e um conjunto de free benefits, como é que ele hoje em dia lida, por exemplo, com pessoas que, em termos de free benefits, o interesse que têm é que a empresa lhe pague o Netflix, o Spotify, ou seja, que não valorizam o tema de comprar uma casa, que são padrões comportamentais que quem está a fazer a gestão, se não os conseguir desmontar, porque na prática passou por toda essa experiência vivida, depois tem muita dificuldade em lidar com eles. E hoje em dia há formação nessa área. Só para terminar, um outro exemplo muito interessante é que, por exemplo, nós pensamos que as crianças têm muita predisposição, e os jovens, para a apetência para os jogos de computador e para o gaming, e o MIT, por exemplo, demonstrou que eles têm uma aptidão ainda mais forte para programar esses mesmos jogos do que propriamente jogar. Dá-lhes muito mais prazer eles fazerem os próprios jogos do que jogar. E a prova disso foi o projeto que o MIT lançou do Scratch, por exemplo.
Diogo, queres comentar esta intervenção?
Sim. Pronto, eu vou pegar mais no exemplo que o Ricardo deu do telemóvel que não era construído, ou que só era construído para os destros, certo? Era isso?
Sim, ou seja, quem na prática, quem usava a mão esquerda não tinha a mesma funcionalidade.
Exato. Exatamente. Não tinha a mesma funcionalidade. Pronto, esta ideia do nudging pode também ser aplicada à construção de produtos e tem sido uma das inovações, é produtos que são os chamados user-centered, produtos centrados no utilizador, ou seja, em que nós, desenhados não só para as características físicas do utilizador, mas também para as características psicológicas e para a forma de funcionamento do cérebro, não é? Imaginem um ecrã. Nós sabemos hoje em dia que a parte do ecrã onde as pessoas prestam mais atenção é o canto superior direito. Então nós podemos utilizar esse enviesamento, não é? Chamemos assim. É verdade, sim. Podemos utilizar esse enviesamento para colocar nessa parte do ecrã informação que nós queremos que as pessoas tomem mais atenção. E isso depois vai influenciar a decisão das pessoas. Ou, por exemplo, nós hoje em dia também sabemos que produtos ou embalagens que brilham mais também captam mais a atenção das pessoas. Por exemplo, há um estudo que foi feito muito interessante que demonstra que, se nós quisermos que influenciar a escolha das pessoas em direção a um determinado produto, se nós diminuirmos para 65% o brilho de todos os produtos que estão à volta, as pessoas vão ser, de uma forma quase inconsciente, a sua atenção vai ser dirigida para o produto que mantém o 100% do brilho, não é? E estamos a influenciar o comportamento de compra da pessoa, do consumidor. E pronto, isto estamos a falar aqui de quase poderíamos dizer de manipulação e de...
Já agora, uma pergunta do Pedro Fernandes, ele diz: nós achamos que as coisas mais caras são as melhores. Isto também é um exemplo, pergunta.
Sim, isso é um exemplo claro e contradiz o teorema da procura e da oferta, não é? Porque o que a economia clássica diz é que o preço reflete as preferências dos consumidores. Mas o que os estudos empíricos demonstram é que o preço dos produtos influencia o consumo e a experiência de consumo dos consumidores. Ou seja, se eu beber o mesmo vinho, mas numa condição me disserem que o vinho custou 5€ e na outra me disserem que custou 50€, eu vou reportar que o vinho que custou 50€ é mais saboroso, tem mais qualidade do que o que custou 5€, mas os vinhos são iguais.
Agora, os supermercados têm muito esta nova tendência, que é colocarem vinhos com descontos muito, muito grandes, tipo 60%. Exato. E a verdade é que normalmente são sempre as mesmas marcas, de tal forma que eu convenço-me de que aquelas marcas custam sempre aquele preço.
Exato.
Aquele preço que nos é apresentado.
Sim, esse tipo de tática, e pronto, eu não estou aqui a defender esse tipo de abordagens. O que eu estou aqui a defender é que nós devemos ter consciência que elas existem para podermos regulá-las, que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, mas esse tipo de tática de venda que tu estavas a referir aproveita-se de um mecanismo psicológico, que é o facto de o cérebro humano não sabe avaliar quantidades absolutas. Nós só sabemos avaliar uma quantidade em relação à outra, não é? Ou seja, eu só sei avaliar se uma pessoa dizer se eu sou alto ou baixo comparando-me com os meus colegas ou uma criança, não é? Uma criança na escola primária só diz se é alta ou se é baixa quando se compara com os colegas, não é? Só sabe avaliar a sua altura, uma métrica absoluta, comparando em relação aos seus colegas. E com qualquer outra quantidade é assim, e com os preços também. Ou seja, quando nos dizem que o preço de um produto é 10€ e que o produto anteriormente custava 50€, esse preço é percepcionado como muito mais apelativo e muito mais em conta, digamos assim, do que se for apresentado apenas como 10€.
Aliás, alguém comenta isso justamente aqui no Facebook. Isto é alta ferramenta de marketing também, é o que é, não é?
Sim. A abordagem do nudging fundamentalmente é a abordagem do marketing, mas de uma forma sistematizada, ou seja, de uma forma baseada em evidências científicas e estudadas e testadas empiricamente. Mas muitas destas abordagens já são utilizadas pelo marketing de uma forma espontânea e com base na experiência profissional do dia-a-dia dos marketeers.
Olha, vamos presumo que para Bruxelas falar com a Sara Rafael.
Exato.
É em Bruxelas que ela está. Olá, Sara. Estava até agora mesmo, no justo segundo em que eu chamei, a chamada caiu. Temos uma outra. Quem é que será que está em linha? Olá. Será que é... Ah, agora é que é a Sara.
Olá.
Olá, Sara.
Conseguem ouvir-me bem?
Sim.
Conseguimos ouvir-te muito bem. Foi uma das chamadas com melhor qualidade que nós tivemos até hoje. Sim. Já.
Ok, é porque eu estou num concerto e tive que me...
Num concerto?
Sim,
sim. De quem?
É uma banda de noise japonês chamada Acid Mother's Temple.
O ouvindo com certeza conhece.
Claro, sim, são dos meus ídolos de sempre.
Não, deixa-me só introduzir a Sara, se me permites. A Sara é uma pessoa fantástica para falar aqui neste programa, porque ela está na Gênesis, está envolvida, pelo que eu julgo saber, desde o início na criação da Behavioral Insights Team da Comissão Europeia, ou seja, do departamento que vai utilizar este, o conhecimento e a teoria do Nudge nas políticas públicas da, da Comissão Europeia.
Por isso, como assim, Sara? Como é que pode ser usado?
É correto. Eu só quero fazer uma pequena nota antes de começar, só para dizer que eu estou a falar na qualidade pessoal, para não interpretarem nada do que eu diga como uma posição oficial da Comissão, só para evitar que me ponham em trabalho. Okay?
E agora tudo claro, que tu disseste vinha amanhã na página do Expresso, não é?
Obrigam-me a fazer essa pequena nota.
Ok, portanto, toda é uma opinião pessoal a tua, não é?
Claro.
Ok, então... Então,
sim, é verdade.
Diz-nos de que forma é que vocês vão utilizar o Nudge?
De uma forma mais ampla. Nós referimos mais no uso da economia comportamental e de ciências comportamentais para dar apoio ao design de políticas europeias. Neste caso, na Comissão, no meu departamento presta serviços à Comissão. Em atividades que envolvam uma componente comportamental. A título de exemplo, posso dar um exemplo que é mesmo, acho que vai ser muito presente para todos vós aí no estúdio. Não sei se recordam, mas até há uns 5 anos atrás, quando nós comprávamos um bilhete de avião online, por vezes era normal nós encontrarmos durante a nossa compra um seguro já escolhido por default.
Exato.
Portanto, nós acabávamos por comprar um seguro, muitas vezes sem notar, e o que aconteceu? A Comissão, em 2009, apercebeu-se que havia já muita evidência científica que mostrava que nós temos esta tendência de nos deixar, não é? O go with the flow, e questionou se realmente as pessoas estavam a comprar este seguro porque realmente o queriam. E a evidência científica bastou para, neste momento, já desde 2011, temos uma diretiva dos direitos europeus de consumidor que, num artigo específico, proíbe justamente esta venda de produtos, de serviços acessórios que implicam um custo para o consumidor. Portanto, neste momento, ninguém tem uma mala já pre-check, nem um seguro, e é um ganho que depois também se notou. A Comissão fez uma avaliação e notou que, curiosamente, desde essa implementação, vende-se menos seguros. Portanto, é este tipo de... Este é só um exemplo de um efeito, de um impacto muito grande que surgiu com base nesta área de conhecimento.
Exato. Exato.
Ensina-nos coisas.
Posso continuar a dar-vos outros exemplos.
Sim.
De certeza que estão todos familiarizados com a etiqueta que nós temos nos vários eletrodomésticos. Portanto, aquela escala, chegar a essa escala envolveu vários estudos no qual foram testadas várias etiquetas com mais ou menos informação, diferentes níveis de informação, de forma a perceber como é que os cidadãos tomavam uma decisão. Um objetivo que seria, claro, comprar um equipamento que seria económico, não é? Economicamente vantajoso, mas também mais eficiente do ponto de vista energético. A etiqueta que nós temos atualmente tem várias cores e esta iniciativa, esta nova etiqueta também puxou, foi um incentivo para a própria indústria de equipamentos que fossem cair nesse patamar mais alto, no verde, da etiqueta. Neste momento, o que nós já notamos é que há vários graus de verde, portanto há mais, e a Comissão apercebeu-se que ao consumidor basta chegar ao verde, não importa o grau. Portanto, há aqui uma satisfação que está a provocar, nós achamos, a Comissão acha que podemos, não estamos a fomentar uma escolha eficiente como, tão eficiente como gostaríamos. Portanto, o que vai acontecer daqui a um tempo, em princípio, é que vai voltar a haver só um A, só um nível de A, para continuar a incentivar os consumidores e a própria indústria a desenvolver equipamentos que caiam nesse patamar. Claro que o desenvolvimento tecnológico beneficia muito esta decisão.
Já agora, aqui há algumas opiniões no nosso Facebook e ainda no decorrer da nossa transmissão em direto justamente para o Facebook. Uma questão diz uma das pessoas, resumindo, o Nudes é um empurrão para a escolha certa ou um empurrão para a escolha que às grandes companhias interessa?
Exato.
No que toca à Comissão, a Comissão e outros órgãos internacionais, já equipas como esta, na OCDE, no Banco Mundial, nas Nações Unidas, inclusivamente em vários governos espalhados pela Europa e pelo mundo, Portugal não é exceção. O NUDS, no contexto de uma empresa, claro, é um incentivo para o consumidor escolher o produto, não é, que aquela empresa produz. No contexto público, aqui o objetivo é criar políticas que sejam mais eficientes, mais eficazes quando são implementadas e que contribuam de uma forma muito maior para a melhoria das condições de vida dos cidadãos. Neste caso, no contexto de proteção do consumidor, há muito para fazer nesta área. E eu digo também que tudo o que eu sei sobre a economia comportamental eu aprendi num departamento de marketing. Portanto, se nós conseguimos influenciar alguém a comprar uma lata de Coca-Cola, também acho que vamos conseguir influenciar alguém a ter um estilo de vida mais sustentável, ou a fumar menos, ou esse tipo. É com esse intuito.
Sara, o Rafael Almeida aqui no Facebook diz: estamos na prática a falar na manipulação dos comportamentos inconscientes das pessoas.
Estamos a falar de... Não é uma manipulação. O NUDS não limita a escolha. Não é? O NUDS incentiva uma escolha, mas não retira opções às pessoas. Portanto, nós não obrigamos as pessoas a não comprar. No caso do seguro, nós não obrigamos as pessoas a não comprar seguro. Agora, se as pessoas quiserem realmente o seguro, elas vão escolhê-lo. É mais nesse sentido. Portanto, se eu quiser ter um estilo de vida pouco saudável, eu posso fazê-lo, sem dúvida.
Sara, gostas de viver em Bruxelas?
Gostava muito mais de viver em Lisboa, com toda a honestidade.
Estás aí há quanto tempo?
Estou cá há 3 anos.
Como é que é a Bélgica e Bruxelas?
O que eu gosto em Bruxelas é que é realmente uma cidade para todos. Para todos. Há aqui a tal bubble da Comissão, das várias instituições, mas há mesmo muita diversidade nesta cidade. Falam-se todas as línguas, há oferta cultural para todos e faz-nos sentir parte da cidade. Eu gosto muito dessa componente. O francês também é uma língua que me agrada bastante. E há muitos portugueses também em Bruxelas, portanto conseguimos sempre aproveitar matar saudades, seja de um prato preferido ou de um pastel de nata.
Será que vocês têm pessoas também muito conhecidas a nível mundial a viverem em Bruxelas, como tem Lisboa, a Madonna, ou a Fassbender, ou a Mónica Bellucci?
Não sei. Não sei.
Como não sabes, Sara?
Se há pessoas famosas a viver em Bruxelas.
Sim, sim.
Ah, certamente. Certamente.
Não era só para nós atestarmos como é que estaria a vibração de Bruxelas. Sara, queremos agradecer aqui a tua participação. Obrigado. Obrigado.
Obrigado.
Este programa tem, no entanto, e surpreendentemente, até tem tido bastantes comentários e perguntas das pessoas. há quem vejo muitas vezes repetida a palavra manipulação comportamental.
Sim, eu queria aproveitar também, pronto, o teu comentário e o exemplo da Sara, e os comentários também já houveram aí no Facebook, de também não é rebater a ideia, mas mostrar a evidência que as empresas não precisam de utilizar o nudge apenas para manipular os consumidores e levá-los a comprar a sua marca. Por exemplo, as empresas também podem utilizar este campo científico, vá lá, para criar valor social. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que achei muito interessante, que tem a ver com um estudo feito pela Pringle, em que eles colocavam uma batata frita, não é? Aquilo vem num cone, são várias batatas fritas empilhadas, e eles colocavam uma batata frita vermelha a cada 10 batatas. Ou seja, sequencialmente, que a cada 10 batatas colocavam uma batata vermelha, com um corante natural, não é? Não,
sim.
E o que eles verificaram é que isso permitiu ao consumidor regular melhor o seu consumo de batatas fritas e diminuir em média em 50% o consumo de Pringles.
Já agora deixa-me dizer que há muita gente mesmo a pensar que estamos a falar de dicas de poupança.
Sim, também pode ser utilizado para ajudar as pessoas a poupar.
Sim. Está, o Paulo Simões diz: reutilizar preservativos é uma excelente maneira de poupar e de aumentar a população. Bem, neste caso, sim, eventualmente, sim. Sim, pode haver aqui, sim, alguma lógica. Obrigado pela tua participação, muito pertinente, Paulo Simões. Já agora, não sei quem é que pergunta, mas alguém pergunta: o Nantes não é uma visão um bocado paternalista?
Isso é uma excelente pergunta, porque a ideologia a que o Nudge deu origem, e se alguém tiver a oportunidade de ler o livro que deu origem ao Nudge, cujo nome é mesmo Nudge, e que originou a primeira unidade governamental, que foi no governo do David Cameron no Reino Unido, que foi a Nudge Unit, inicialmente chamada Nudge Unit e hoje em dia chamada Behavioral Insights Team. E no livro eles falam de uma ideologia política, vá lá, ou socioeconómica, que é o paternalismo libertário. Ou seja, os governos têm a legitimidade e podem e devem influenciar o comportamento dos cidadãos, não lhes retirando nenhuma das opções, nenhuma das alternativas, nenhuma delas é retirada. Ou seja, não há nenhum mandato em que diga não podes fazer, ou não podes escolher, ou não podes comprar, mas os governos podem influenciar, nudge for good, influenciar o comportamento dos cidadãos. Por isso, daí o paternalismo libertário, o termo paternalismo libertário.
Já agora deixem-me mais uma vez recordar que estamos a falar.
São duas palavras que nem sempre são muito bem
recebidas, não é? Dizer que estamos a 8 minutos do final desta emissão. Se tiverem questões, comentários, o que quiserem, aproveitem. Vamos entrar justamente com os últimos 8 minutos finais desta prova oral dedicada a nudges.
A prova oral é muita fixe. É buena, buena, buena fixe. A prova oral é muita fixe. A prova oral é buena fixe.
A prova oral é muita fixe.
A prova oral é muita fixe. É buena, buena, buena fixe. É muita fixe, é muita fixe. A prova oral é buena fixe, é buena fixe, é buena fixe. A prova oral é muita fixe.
Ora, cá está. Durante o tempo em que vocês ouviam este jingle da prova oral muito fixe, a verdade é que eu e o Diogo falávamos. O que é que estás a produzir, Diogo?
Estávamos a falar do próximo convidado, que é o Nelson Martins, que é uma pessoa que está a colaborar com o Nudge Portugal. Estamos a realizar um vídeo institucional para ele tem uma empresa que é Coto Studios, e eles fazem vídeos, já fizeram vídeos para várias entidades, E estamos a fazer um vídeo institucional para introduzir e apresentar o conceito em Portugal, um vídeo em português.
Aliás, nós vamos tentar entrar em contacto justamente com o Nelson Martins, do Coto Studios. Que outras pessoas é que tu já trouxeste a Portugal?
Pronto, isto começou assim, começou com força, porque conseguimos trazer cá o Michael Allsworth, que é o diretor do Behavioral Insights Team, que é a tal primeira unidade governamental no mundo, que foi criada em 2010. E ele veio cá para a primeira... Nós criámos um conceito que é as There Are Free Lunches Lectures, e ele veio cá para a primeira, lecture, e ele teve-nos a falar basicamente de intervenções de nudging na área da saúde, ou seja, como influenciar os médicos a prescrever menos antibióticos, qual é o conteúdo de uma SMS, que conteúdo é que ela deve ter para levar os utentes a faltar menos às consultas, ou se tiverem de o fazer, a cancelarem.
Olha, temos aqui a Matilde Cristóvão.
Olá,
Matilde.
Olá.
Olá. É a primeira vez que ouves falar sobre nudes.
É uma coisa impressionante. Eu tenho que desabafar isto. E há tantos anos que eu ouço a prova oral e pela primeira vez eu estou a conseguir falar.
Muitos parabéns. Eu espero que este tema te interesse muito.
É pá, bastante, bastante. E tenho pena que de facto as pessoas não entendam logo assim à primeira. O quão isto é importante. Porque de facto nós... Cada vez mais o nosso comportamento influencia as nossas escolhas. E acho que é tão fácil, ainda como há pouco um ouvinte aí no Facebook que falou, a dizer que isto é tão óbvio. E é, eu tenho pena que de facto as pessoas não tivessem participado mais, porque isto é interessante. E acho que é óbvio. E acho que isto é um indicador. Eu só tinha agora aqui uma curiosidade. Como é que se mede esse indicador?
Bem, tens aqui a pessoa certa.
Como é que se mede esse indicador em que sentido?
Como é que vocês chegam a essa conclusão? Como é? É uma taxa?
Pronto,
é um número?
Sim, isto...
Como é que é feito esse cálculo? Não é? Ou é apenas psicológico?
Não, isto normalmente as intervenções são feitas através de um estudo experimental, em que há um grupo de controle, em que as coisas são feitas da maneira como eram feitas anteriormente, e depois há três ou quatro variantes de intervenções que são testadas, e há uma variável de critério, que pode ser, no caso da saúde, por exemplo, o comportamento de prescrição dos médicos ou as faltas às consultas. E depois vamos ver para cada um destes grupos qual é o mais eficaz em termos da variável de critério.
Por exemplo, eu vejo-me na posição do gestor, que ainda há pouco outro ouvinte falava. Portanto, ele vai pedir, vai fazer o pedido desse estudo para saber qual é que é então o impacto a nível financeiro, por exemplo, a nível de custos dos tais materiais de higiene. Ah, estamos a gastar muito. Ok, então onde é que nós podemos poupar? Então, mas o que é que está a acontecer? Para se poder poupar, no fundo, o gestor acaba por ter esse indicador como um auxiliar para poder baixar, enfim, os tais custos. Pode ser pensado assim?
Sim, exato. O gestor vai perceber, através de uma evidência empírica, digamos assim, qual é a forma mais eficaz para diminuir os custos ou aumentar os lucros, ou se for um governo, uma instituição...
Mas, no fundo, para tentar baixar esses custos. Portanto, tentar perceber onde é que está o problema. No fundo, esse NEDS, esse indicador, não sei se poderei chamá-lo assim, essa taxa, em termos de avaliação, poderá ser um auxiliar, enfim, se posso ir para este ou para aquele caminho.
Sim, exato. No
fundo acaba por ser, é isso que vocês estão a tentar implementar. Pergunto, quer dizer, isto no fundo acaba por ser dúvidas, não é?
Sim, o nudging está muito relacionado com um conceito que é chamado evidence-based policy, ou seja, as políticas, sejam públicas ou privadas, são testadas empiricamente, através de um método experimental, há um grupo de controle, há várias intervenções diferentes.
Já começam a existir algumas empresas a fazer esse tipo de serviço?
Em Portugal...
Ainda não se lembraram.
Em Portugal, eu julgo que há uma empresa no norte que está a começar e há a ONU de Portugal, mas pela Europa e pelos Estados Unidos, Austrália, Singapura,
Já haverá. Ora, deixa-me colocar muito rapidamente o último ouvinte em linha, o Nelson Martins da Coto Studios, que há pouco falaste. De resto, temos
exato.
muito pouco tempo, Nelson. O que é que urge dizer sobre o Nudge? Olá.
Sim, olá Diogo.
Olá, Nelson.
Obrigado pelo convite
Olá.
para poder partilhar num tema que eu acho interessante. O que eu posso dizer, ouvi, é que conheci o Diogo há relativamente pouco tempo, 3, 4 meses, e logo na primeira reunião, era tempestade cerebral, porque ele começou a passar, no fundo, as intenções e os princípios que estavam inerentes ao NUTS, e do profissional da área do audiovisual, aquilo naturalmente foi super estimulante, porque comecei a imaginar como é que os princípios do NUTS poderiam ser aplicados ao contexto audiovisual. E concretamente, como é que se podia passar às pessoas que desconhecem o NEDES o princípio que está por trás não na intervenções e perceberem o quanto o NEDES tem uma aplicação transversal a toda a sociedade.
Olha, não, tens que acabar a tua intervenção, porque estamos mesmo, mesmo a acabar o programa. E eu não queria deixar de perguntar aqui ao Diogo: o que é que te apetece dizer no final do programa para aqueles que ainda assim ficaram com algumas dúvidas sobre o que é o Nantes?
Claro. Não, eu diria que é normal porque mesmo num contexto internacional há muita controvérsia e este conceito tem provocado muitas reações e muitas delas negativas, não é? Porque esta ideia de que há alguém que compreende o meu comportamento melhor do que eu próprio é uma ideia muito desconfortável.
E que nos parece impossível, não é?
Exato, e que parece impossível e que gera muitas defesas. Mas cada vez mais há evidências e evidências que defendem essa ideia. Por isso, as reações eu julgo que são iguais às que têm acontecido
Última
lá
pergunta,
fora.
Diogo. Para as pessoas saberem mais sobre o Nudge, há um site que é o nudgeportugal.pt,
Exato.
presumo. Vocês também fazem uma série de conferências. Foi de resto
Sim.
na divulgação de uma pessoa que tu ias dizer que eu te conhecia
Sim.
na LX Factory,
Exato.
e foi há 2, 3 meses, uma
Sim.
vez assim. O que é que vais fazer para breve?
Pronto, depois dessa primeira pessoa, que foi o Michael Ellsworth do Behavioral Insights Team, vamos trazer o Matteo Galizi, da London School of Economics, e vai ser no dia 3 de novembro, no auditório da Microsoft Portugal, em colaboração com a APAH, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.
Pronto, olha, agradecer o facto de teres vindo. Para as pessoas que querem saber um pouco melhor disto, já sabem, o site é este, nudgeportugal.com. Obrigado,
Muito
Diogo.
obrigado,
Já a
Alvinho.
seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.